Para ilustrar os trabalhos que faremos sobre este assunto, primeiro uma obra. Uma obra da maturidade de um dos nossos maiores atores, que é Dustin Hoffman. Ele dirige esse filme, mas ele não atua como ator, não. O Dustin Hoffman é o primeiro trabalho que ele vai dirigir. Ele já tinha outras tentativas, mas propriamente dirigir o trabalho inteiro, esse é o primeiro. Ele reúne uma equipe de pessoas da confiança dele, fotógrafos, roteiristas, produtores, atores, reúne este grupo e leva este grupo para uma casa imensa, estilo vitoriano, a 30, 40 quilômetros de Londres. E lá ele produz e faz este filme. Um filme muito bonito. Todo filme se passa numa casa de músicos aposentados, num lar de idosos. É lá que é ambientado o filme. Veremos uma versão editada desta obra, bem menor. E esses músicos. A história, o próprio roteirista adaptou a peça de teatro que ele havia escrito para essa produção cinematográfica, com grande êxito e felicidade. Os atores conhecidos, experientes, vão protagonizar quatro músicos cantores de ópera que vão interagir nesta casa, com amigos, um filme tocante, que mostra muito dos nossos problemas atuais, sobretudo a questão da continuidade. Lembrem, todos estes músicos foram proeminentes em suas áreas, em suas épocas, tiveram um grande destaque, foram aplaudidos, receberam as melhores votos de suas sociedades e agora estão em um lugar sem suas famílias, sem seus outros amigos. Precisaram deixar tudo para trás, a casa onde viveram, os pertences pessoais, a maior parte, e vivem ali. Como prosseguir? Isso para alguns é uma ruptura de tão grande envergadura que dificilmente conseguem prosseguir. Outros prosseguem. Como fazem isso? Esta é uma das obras que ilustrará. Junto com ela, quatro livros selecionados, trechos selecionados para pontualmente trabalharmos essas questões com o entendimento da filosofia bíblica. Imediatamente, vamos à primeira obra delas, de Rubem Alves, uma obra da maturidade de Rubem Alves. Se eu pudesse viver a minha vida novamente. Um livro muito bonito, muito inspirado, no qual Rubem Alves coloca os elementos fundamentais da aprendizagem. O que ele aprendeu com tantos tropeços, com tantos enganos? O Rubem Alves diz nessa obra, entre outras coisas, que ele só se tornou o que ele se tornou porque tudo deu errado na vida dele, desde o princípio. Ele era de uma família muito rica, ele conta. O pai dele quebrou. Os negócios quebraram, faliram. Depois, mais tarde, ele queria ser padre, queria ser sacerdote, pastor. Nada disso deu certo para ele. Houve problemas, problemas políticos. Ele acabou indo para os Estados Unidos, acabou fazendo doutorado, seguiu outras coisas. Depois, houve uma época que ele queria ser pianista. Mas nada disso foi para frente. E assim sucessivamente, até que ele acabou escrevendo, se tornou professor e se tornou o Rubem Alves que acabamos conhecendo. E ele conta muitas outras coisas a respeito disso, a respeito das aprendizagens em torno dos grandes problemas, das grandes quebras, dos tropeços existenciais. Vamos iniciar. Eu separei uma parte bem avançada da obra dele. Rubem Alves estava um dia na casa dele, fazendo seus trabalhos, ele recebe um telefonema. E então dão a ele uma notícia que o deixa profundamente atordoado, profundamente abalado. O livro inteiro nos conta lições sobre como prosseguir, como continuar. Vamos ver como ele agiu diante disso que houve com ele, logo no, na entrada dos nossos trabalhos. Ah, ele diz: nós que continuamos automáticos, seguros, a andar pela planície, repetindo as mesmas rotinas do dia, café da manhã, o jornal, o carro precisa ser lavado, o que vamos ter para o almoço? A correspondência, lamentação sobre a crise econômica, que fazemos no próximo fim de semana, o que faremos? Mas de repente tudo cessa, pois você está pendurado sobre um abismo, preso sobre um tênue fio, contemplando a grande escuridão lá embaixo. Só nos resta olhar, esperar. E a alma se enche de tristeza ante a possibilidade de um adeus. Mas eu não quero dizer adeus a esta pessoa, pois a sua presença faz parte da nossa alegria. E, no entanto, é isso que nós somos, sem que tenhamos coragem para dizer adeus. E é por isso que precisamos dos poetas, pois eles são aqueles que tecem as suas palavras em volta do frágil fio que nos amarra sobre o abismo. Então ele faz uma longa preleção sobre os poetas, até que depois ele retorna ao tema, algumas páginas depois, e nos diz: eu queria estar ao seu lado, dessa pessoa. Estava nos seus últimos momentos. Eu queria estar ao seu lado, segurar a sua mão, mas você está longe, e fui então para a minha solidão. Observe os movimentos do que ele fez diante de um algo tão duro, tão traumático para a vida dele. Como ele continuou? O que ele fez? Ele nos conta. Fui então para a minha solidão. Consertei uma cerca, tinha um buraco por onde a cachorra escapulia, cuidei da horta abandonada, onde umas plantas teimavam em viver, limpei o meu aquário, preguei os quadros na parede. Há que se cuidar da vida, ele cita. Pensei nesse absurdo, mas tem que ser assim, que quando morrermos a vida continuará, ela tem que continuar, pois continua a ser bela, a despeito de tudo. Muitos anos atrás, quando a minha filha Raquel não tinha mais de 3 anos, ele disse que ele ainda estava dormindo quando ela chegou até ele, com isso que ele vai nos contar. Papai, quando você morrer, você vai sentir saudades? Ante o meu espanto, sem palavras, ela acrescentou: mas não chore não, papai. Eu vou te abraçar. Ela entendeu que a dor da morte não é a dor do medo, é a dor da saudade. Imaginar a ausência das coisas que amamos, a cerca para ser consertada, a horta para ser cuidada, o aquário para ser limpo, os quadros a serem pendurados. Cecília Meirelles escreveu uma elegia inteira para sua avó morta, que é talvez a mais bela canção da saudade que eu conheço. Ela fala sobre as cigarras que cantam e os trovões que caminham por cima da terra, a chuva que corre entre as montanhas, as noites claras, o canto dos grilos que faz palpitar, o cheiro molhado do chão, as frutas maduras, o arrulho dos pássaros, os cravos, de perfume profundo e obscuro. Desta distância onde estou, quero dizer uma coisa. Aqui ele está falando para a pessoa. Você faz parte da maravilha do mundo e fala para nós também. É preciso que você fique, para que a saudade seja pelo menos adiada. Agora é conosco que ele fala. Nós, segundo Rubem Alves, precisamos ficar, mesmo diante dos que se vão. Precisamos ficar. Esses que se vão podem morrer de muitas maneiras. Podem ter morte física, podem morrer emocionalmente para nós, podem ir embora. É um casamento que termina. É um filho que vai estudar fora. É um bichinho de estimação que morre. Nós não sabemos. Mas ele disse: independente de tudo isso, nós temos que ficar. Vejam qual é a fundamentação do que ele coloca. É preciso que você fique para que a saudade seja, pelo menos, adiada. Pois isto é o máximo que podemos fazer, adiar a saudade. Mais cedo ou mais tarde, se romperá o fio de prata e se despenderá o copo, se despedaçará de ouro e se quebrará o cântaro junto à fonte. Está citando Eclesiastes, né? E quando isso acontecer, só nos restará fazer a mais inútil de todas as coisas, chorar. Até lá, celebraremos a vida. Por favor, não vá agora. Ou seja, não vamos morrer em vida, não é? Vamos continuar, segundo ele coloca. O Rubem Alves coloca como ele lida com essas questões. E ele tem várias formas de lidar. Ele coloca, por exemplo, que tanto se fala em desapegar, não é? Pois ele diz que ele é muito apegado, apegado a tudo que ele gosta. Ao amor, ele diz que o amor é um apego. E que isso é parte de continuar. E que ele não vê nada de mal nisso. Vimos então uma primeira ilustração. Agora eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos iniciar a edição desta obra, O Quarteto, de Dustin Hoffman. Nesta primeira passagem, nós veremos como é viver neste asilo de músicos aposentados. Pessoas que até outro dia tinham uma família, tinham uma casa para estacionar seu automóvel, iam para o trabalho e voltavam. E de um momento para o outro, tem um quarto para morar. Um lugar onde muitos músicos vão morar.
With that one. It's fragile.
I come back for your trunk and for you.
That's it. Like a pendulum, just like this.
When you finish being a croquet expert, Nigel, I have a pound sizzle, kick your arse.
The way you play, you probably will. You forget, I saw your Barber of Seville, and your singing brought tears to my ears.
Saw you in Carmen, I'll never forget it, but I'll try.
Dustin Hoffman nos coloca diante da ambientação do que se passa. Jim que é a mais famosa desses cantores de ópera, está para chegar ao lar de idosos. E o cineasta nos mostra o ambiente que ela está deixando. O que antes era uma casa cheia de vida, com móveis, música, com piano, com amigos, com pessoas indo e vindo, agora está apenas a Jean olhando pela janela, com suas reminiscências. De costas para nós ainda conseguimos ver o rosto dela no espelho da janela, que transparece e nos mostra os dois lados da vida que ela está vivendo agora. Tudo o que ela tinha de uma vida inteira, uma cantora de ópera muito conhecida, se reduz a alguns baús, algumas malas que cabem em um automóvel. E ela deixa tudo isso para trás, para ir para esse lugar. Algo que para ela, e fica bastante claro pelo roteiro da obra, é extremamente difícil, inevitável, não há outro caminho para ela, e, no entanto, extremamente difícil. Como ela vai continuar? Temos uma ideia do ambiente que a espera, as pessoas, dos amigos, vários conhecidos dela. E, no entanto, é completamente diferente. Agora ela terá um quarto ali para conviver com essas pessoas. Nós veremos ao longo do caminho como pessoas assim prosseguem e que lições elas podem trazer para nós, para elas mesmas, para outros. Muitos autores trabalham essa questão da mais diferente maneira. Nosso poeta Tiago de Melo, na obra Como Sou, ele coloca numa das partes da obra uma conclamação sobre prosseguir. Ele está falando para o homem das matas do Brasil, para o homem latino-americano, para uma época. Observem como o Tiago de Melo, no modo dele entender o mundo, nos diz como podemos continuar. Na roda do mundo, lá vai o menino. O mundo é tão grande e os homens tão sós. De pena, o menino começa a cantar. Cantigas afastam aquelas coisas escuras. Mãos dadas aos homens, lá vai o menino, na roda da vida, rodando e cantando. A seu lado há muitos que cantam também. Cantigas de todo tipo, escárnio, maldizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, se façam de grandes, no fundo carecem de aurora e de infância, então ele canta. Canta cantigas de roda e às vezes inventa algumas, mas sempre de amor ou sempre de amigo. E em outro lugar, Tiago de Melo nos diz: antes que venham ventos e te levem de peito o amor, este tão belo amor que deu grandeza e graça à tua vida, faz dele agora, enquanto é tempo, uma cidade eterna e nele habita. Não deixem perder os registros. Tiago de Melo, então, primeiro nos diz: que viva o menino, que viva em nós, adultos, esse elemento que nos fez
Vamos levar o
poesia, que
melhor de
nos fez.
nós.
Para podermos continuar. O que é o melhor de mim? Melhor de mim é o que me faz sonhar. Melhor de mim é o que me faz sonhar, pensar, reviver, fazer. Não há uma resposta. Precisaremos pesquisar na alma da pessoa, no modo de ser dela. Retornando à obra do Rubem Alves, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, vocês sabem como inicia essa obra? O Rubem Alves inicia a obra com um poema. E durante um tempo foi motivo de confusão sobre a autoria dele. Em 1995, o Moacir Scliar, escrevendo para a Folha de São Paulo, elucida que a autoria finalmente do texto, né? Tirando a confusão, durante muito tempo ele foi atribuído a Jorge Luiz Borges, mas hoje já se sabe que o texto é da Nadine Stair, a poetisa norte-americana. De qualquer maneira, ele é lindo, seja a autoria a quem for dada. E as palavras que iniciam a obra do Rubem Alves mostram tudo aquilo que ele vai compor aqui, sobre continuar, apesar de muitas dores, de muitas perdas, de muitas vicissitudes. Observe um trecho do poema. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima eu trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que eu tenho sido, e, na verdade, bem poucas coisas eu levaria a sério. Eu seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais nas montanhas, nadaria pelos rios, iria a mais lugares aonde nunca fui, tomaria mais sorvete, menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Teria mais problemas reais, menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da sua vida. Claro que eu tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria de ter somente aqueles bons momentos. Se fosse possível, não é? Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera. Continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças. Se eu tivesse outra vez uma vida pela frente, mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Continuar, para alguns, pode ter o sinônimo de conseguir. Para outros, continuar significa viver perdendo. Viver renunciando, viver com todas as dificuldades. Continuar tem muitas denominações. Quando no consultório atendemos pessoas cujas questões últimas dizem respeito a continuar, ao trabalharmos com a historicidade dessas pessoas, o contexto no qual elas estão inseridas, suas estruturações, suas interseções, por vezes temos lampejos e outras vezes corredores inteiros que nos mostram como é possível para alguns continuar. São tantos os caminhos e tantas são as profundidades aqui que aos poucos vamos nos aproximando delas. Bem, na obra do Dustin Hoffman, a Jean está para a Jean é feita por essa maravilhosa atriz, Maggie Smith. E ela está então para chegar nessa casa, nesse lar. As pessoas que vivem lá sabem quem é a Jean, que é talvez a maior cantora de ópera de sua época. Para eles é uma sumidade e ela está para chegar neste lugar. Como será isso para ela? Não é? Ela ainda tem suas faculdades mentais, segundo os padrões médicos da época dela. Segundo esta obra, que é da nossa época, esse filme foi feito em 2012. Ela está chegando nesse ambiente, então. E há muitas perguntas. Não é? Se você ainda pode, tem o arbítrio, tem o discernimento, o que houve que não foi para a casa de um filho com uma cuidadora? É necessário estar aqui para sua segurança, ter um acompanhamento médico, de cuidadores, plantonistas, é assim? Muitas perguntas surgem. Não é? O que você fez da sua vida? Como foi até sua chegada aqui? Tudo isso agora para ela é parte da continuação dela. Talvez um dos momentos mais difíceis. Mas vamos ver isso a partir da própria obra.
God, oh my.
Excuse me, love.
Most of our residents are on the floor upstairs. This is Sir Thomas Beecham. He was one of Britain's greatest conductors.
Yes, I know who he was. He inherited a fortune. His grandfather made laxatives, naming a nursing home after him is frighteningly apt.
These flowers are here to welcome you. I have them sent up to your room. We're very lucky to have you here. Your room is as large as Anne Langley's.
Oh, God, is she here?
It's a beautiful suite in what we call the B wing.
Well, it sounds like a prison.
The service lift is currently being repaired, but we have the chairlift, which will be much easier for you.
Chairlift? What do I do when I get to the top? Ski down?
Brava! Brava!
Brava! Oh, how very kind.
George was right, it is a star, but you'll never, never guess who it is, never.
Well, tell us, don't keep us in suspense for eternity.
No, you won't believe it. As large as life and twice as terrifying.
Think, sissy, think.
Soprano, beginning with G.
Mary Gardner.
No.
Rita Gore.
No, oh, God. Gilda.
Gilda?
Our Gilda.
Rigoletto?
Yes.
Jean Horton?
Yes. Jean Horton, yes. Oh, my darling.
She did know that I live here.
Reggie, I'm sure she's going to be amicable.
With great respect, Dr. Cogan, you don't know her. You don't know her.
I wanted a dignified senility. That chance, now she's here. I'll have to find somewhere else to live. Sod it.
Don't you have one of your talks tomorrow, Reggie?
What?
Your talk with the children tomorrow.
Oh, God. Oh, God, excuse me.
Com a chegada da Jean à casa, nós temos agora uma outra dimensão de várias coisas. O continuar traz em si suas várias premissas. Não depende apenas do sujeito que decide prosseguir. Há uma série de situações que acompanham essa pessoa. Algumas tão fortes, tão profundas, que parecem decidir o que será feito a partir daí. Observem que essas pessoas que estão nesta casa, nesse lar de idosos, de músicos, aposentados, até muito pouco tempo, alguns a questão de dias, como a Jim, eles tinham a casa deles, podiam dormir, acordar a hora que bem entendessem, podiam trabalhar ou deixar de trabalhar e fazer muitas outras coisas. E de um momento para outro, são cerceados de tudo isso. Queiram ou não. É o que acontece com muitos que perdem pessoas que amam o trabalho, que se veem desempregados, que se veem arruinados diante de uma enchente, de uma pandemia. De um momento para outro, a vida parece injusta, tudo parece cruel, não há direito em como coordenar os vetores todos associados. E, no entanto, ao prosseguir, diferente da ideia que se tinha, bom, ao prosseguir vou encontrar isso, como se sabe? Pois ao prosseguir, estes novos vizinhos que chegam, que se agora fazem companhia, eles têm sua própria personalidade, suas personalidades, seus modos de ser, que podem alterar profundamente todos esses movimentos. Um dos indicadores, às vezes, para algumas pessoas consiste em caminhar, em prosseguir para uma vizinhança que tenha afinidade com eles, seja espiritual, emocional, laboral e outras, não é? Então, lúdica. E às vezes a simples companhia faz com que tudo comece a se iluminar e ganhe outras questões, outras relevâncias. Tiago de Melo, na sua obra, nos dá vários indicadores sobre isso. E na obra dele, ele mais de uma vez traz elementos sobre perdas e como precisou prosseguir para além delas. O meu filho morreu de madrugada, escreveu Tiago de Melo. Ele era como um girassol vermelho, como um cavalo sempre de perfil, uma avestruz que recusava areia, a tulipa gelada num vulcão. Tinha medo de ser um companheiro, tinha espinhas, lilazes na garganta e uma vontade que lhe anoitecia de romper o segredo dos cristais. Mas meu filho era um curió. Quando a manhã chegava nas subidas das montanhas, recobertas de um musgo imperdoável, o meu filho está morto, aqui do meu lado. As estrelas que pulam dos seus olhos iluminam os meus erros mais antigos. Mas do seu tornozelo se ergue um canto que me apazigua. Um canto que mostra os pregos que lhe foram fincados pelas águas, que navegamos cegos, abraçados, como se abraçam pássaros fugindo. Amazonas, 1979. Essa foi uma das vezes que Tiago de Melo precisou prosseguir. E ele prosseguiu para onde? Ele prosseguiu conforme a alma dele encaminhava. Fez ajustes, fez reparos. E é por isso que ele nos conta, entre outras coisas, o que eu vou ler. Campina e Janela. Para a esperança pequenina da minha filha Isabela, estendo aqui uma campina. Em frente de sua janela, Isabela, bela, bela, tu vais ver o que virá. Nossas vidas prosseguem em outros, prosseguem nos nossos outros filhos, prosseguem nos nossos outros amigos, prosseguem nos nossos outros trabalhos. Ela prossegue. O que cada um de nós aprende, o que cada um de nós corrige, ajusta, melhora nessa trajetória na qual provavelmente todos erramos, todos tropeçamos, todos falhamos às vezes, todos às vezes não compreendemos os outros, provavelmente. Às vezes nós não somos compreendidos, às vezes nós deixamos outros, às vezes outros nos deixam. Não é assim que muitas vezes isso ocorre? O Jean-Paul Sartre, que em muitos momentos do século passado foi talvez o mais aclamado dos nossos filósofos, Jean-Paul Sartre nos deixou uma obra que ele escreve já na maturidade, quase 60 anos, As Palavras. Uma obra que é por muitos considerada uma obra-prima do autor, não é? Da década de 60, Jean-Paul Sartre. E, claro, o Jean-Paul Sartre tinha um estilo bastante conhecido e nesse livro autobiográfico, ele mistura provavelmente muito do que de fato aconteceu com um elemento poético, como era o feitio dele, com suas derivações, não é? Então precisamos contemplar a obra do Sartre a partir desses elementos. Há uma passagem que ele descreve logo na infância dele, que diz respeito à perda do pai dele, e que ilustra um outro aspecto do que estamos vendo sobre continuidade, sobre como continuar o prosseguimento diante de perdas, de tantos dramas que passamos na vida. Pois, muitas vezes, na hora em que as coisas acontecem, nem sempre nós sabemos quando uma perda, quando algo muito grave está ocorrendo. Às vezes é só muito depois que teremos uma ideia disso. E é o que aconteceu com ele. Ele nos conta sobre o pai dele, como isso aconteceu. Vamos acompanhar como uma ilustração dos nossos trabalhos. A morte de João Batista foi o grande acontecimento da minha vida. Observem que ele está contando a história para nós e pontua o que para ele foi aquilo que houve de maior. Foi a perda desse pai, quando ele era muito, muito criança. Tudo que ele tinha para lembrar desse pai, já que poucos faziam alusão a esse pai, era uma fotografia. Mas vamos ver nas próprias palavras do filósofo Sartre. A morte de João Batista foi o grande acontecimento da minha vida. Devolveu minha mãe aos seus grilhões e me deu a liberdade. A mãe dele casaria depois de novo. Não existe um bom pai. Essa é a regra. Que não se faça disso agravo aos homens, e sim ao laço de paternidade que se desfez e apodreceu. Fazer filhos não é uma coisa melhor. Tê-los, que iniquidade! Houvesse vivido, meu pai teria se deitado todo aquele peso de seu comprimento sobre a minha pessoa e teria me esmagado. Por sorte, morreu moço. Depois, Sartre nos diz: não precisei sequer esquecer meu pai. Safando-se à moda inglesa, João Batista me recusara o prazer de conhecê-lo. Ainda hoje espanto-me do pouco que eu sei a seu respeito. No entanto, ele me amou. Ele amou. Quis viver. Viu-se morrer. É quanto basta para fazer todo um homem. Mas em relação àquele homem, ninguém em minha família soube deixar-me curioso. Durante vários anos, pude ver acima do meu leito o retrato de um pequeno oficial de olhos cândidos, com o crânio redondo e pelado, de grandes bigodes. Quando minha mãe voltou a casar, o retrato sumiu. Aí ele comenta vários aspectos desse pai, que ele vai conviver à medida que ele cresce, amadurece e faz essas remissões. Por exemplo, sobre as leituras. Ele acha que o pai lia muito mal e pouco. Ele diz: fazia más leituras, como todos os seus contemporâneos. Esse pai não é sequer uma sombra, nem sequer um olhar. Ele e eu pesamos por algum tempo sobre a mesma terra, e é só isso. Mais do que filho de um morto, deram-me a entender que eu era filho do milagre. Daí provém, sem dúvida alguma, minha incrível leviandade. Não sou chefe, nem aspiro a viver a sê-lo. Comandar e obedecer dão no mesmo. O mais autoritário comanda em nome do outro, de um parasita sagrado, seu pai, e transmite as abstratas violências de que padece. A quem obedeceria eu? Pergunta Sartre. Mostram-me uma jovem gigante e me dizem que ela é minha mãe. Por mim, tomá-la antes por uma irmã mais velha. Esta virgem, sob vigilância, submetida a todas, vejo que se encontra aí para me servir. Eu a amo, mas como haveria de respeitá-la se ninguém respeita a minha mãe? Há 3 quartos em nossa casa: o do meu avô, o de minha avó, o das crianças. As crianças, ele coloca entre aspas, somos nós. Igualmente menores, igualmente sustentados. Todas as atenções, no entanto, são para mim. Em meu quarto é que puseram uma cama de moça. A moça dorme sozinha e desperta castamente. Ainda estou dormindo quando ela corre para tomar o seu tub no chuveiro. Retorna inteiramente vestida. Como terei nascido de uma pessoa assim? Ela me conta suas desventuras, eu a ouço com compaixão. Mais tarde, hei de desposá-la a fim de protegê-la. Prometo-lhe Espalmarei minha mão sobre ela. Porei a seu serviço a minha jovem importância. Pensará alguém que eu irei obedecer a essa pessoa? Tenho a bondade de ceder a seus rogos. Ela não me dá ordens, não? Aliás, esboça em ligeiras palavras um futuro, louvando-me por eu me dignar a realizá-lo. Meu benzinho, diz ela, vai ficar bem bonitinho, bem comportadinho, e vai deixar que eu pingue essas gotinhas no nariz bem devagarinho. Eu caía na armadilha dessas profecias piegas. Então ele vai contar outros elementos que veremos depois. O que o filósofo está nos contando nessa autobiografia? Ele diz que, em elementos que parecem paradoxais, não é? Que esse pai não teve nenhuma relevância, mal o conheceu e, no entanto, foi o evento mais importante da vida dele, por aquilo que ocasionou com ele. E isso ele só veio saber muito tempo depois. Há vários elementos sobre continuar que nem sempre são vistos no momento em que as coisas ocorrem. Há vários elementos sobre prosseguir que, se entendermos numa perspectiva de quando houve, eu não tinha como saber, eu não tinha como fazer melhor. Ou seja, magoamos, fomos magoados, erramos, erraram conosco, mas naquele momento a gente poderia ter feito melhor. Mesmo que pudéssemos ter feito melhor, o contexto poderia ter colaborado com isso, corroborado? Ou não se tratava de nada disso? E essas questões não devem ser consideradas? Devemos ir direto para julgamentos, para castigos e outras coisas? Isso vai melhorar a humanidade? A combinação das coisas pode nos ajudar? Como isso pode ser feito? Estamos aprofundando os trabalhos. Vamos agora a mais um trecho desta memorável obra de Dustin Hoffman, O Quarteto. Estamos vendo que há tensões agora ocorrendo. O que se passa? Quais as ilustrações a partir?
George is 78, Harry's 82. Suppose they were to stop smoking, how much longer are they going to live a week? It would probably rain that week anyway.
You were a bad influence, Wilfred.
I think so.
Have you seen Reginald?
He went to bed early. But don't worry about him. He's as tough as a monkey's tail, Reggie.
I think we should worry more about Jean Horton.
Waiting list for a new hip.
Oh dear. Lovely jewels. You look beautiful.
Who are all these children? It's probably Reggie giving one of his classes. Yes, of course. Richard Burgess.
Richard's here, isn't he?
Now, I'd like to ask if any of you have a favourite singer. Don't be shy.
Lady Gaga?
Lady Gahu? sorry, Lady Gaga. I don't know about Lady Gaga. Anyone else? You? Do you like Lady Gaga?
No, Lady Gaga's pop. I like hip-hop, period.
Hip-hop, period. Is that the same as rap?
No, it's different, slightly.
Well, would you mind telling me what rap is?
Tell me what opera is.
I will eventually. No, you tell me what rap is, and then I'll tell you what opera is.
How about you tell me what opera is, and then later on I'll tell you what opera is.
There you go. What can I do? Originally, it was people just like you went to the opera. They had casual clothes, they took food, they took alcohol, they threw things. That was a long time ago. Rich people took over the world of opera with their fancy dress, and they took the soul out of it. They made it something that it's not. What is it?
Come in, darling.
Retirement home. This is a madhouse.
Tea.
Birthday benefit gala emergency top secret.
Tea. Didn't it used to be Bobby Swanson?
Yes.
Well, you didn't seem to recognise me. Isn't that all?
Birthday benefit gala, emergency top secret.
Oh, whose birthday, mate? Until January the 6th.
No, not yours, darling, no. No, Verdi's birthday. There's a benefit gala, and we're all expected to perform.
What, perform?
Yes, we all do what we do.
But outrageous, ridiculous.
No, it isn't. Everybody can do something.
Well, I'm not singing at Verdi's gala or anybody else's. I don't sing anymore, and that is...
Opera is when a guy is stabbed in the back, instead of bleeding, he sings. It seems to me, after much research, that rap is when a guy is stabbed in the back, instead of bleeding, he talks, rhythmically, even with feeling. But because rap's spoken, the feeling is sort of held in check, all on one note.
I think he's in here. This is the little music room. He'll be in the big music room because that's where they do all the big lectures in here. Yes. You'll be thrilled to see
him. In opera, we sing what we're feeling. And the song, the rise and fall of the music sets our emotions free. If you ask me, I'd say to you that opera is simply the outpouring of all the emotions that all of us carry inside us. Now, Joey, I think it's your turn.
Show me what you can do.
Oh, you can actually do rap.
Really good.
Come on.
All right. Opera's where you sing your ass on stage. Rap is where you're trying to get your ass paid. You're talking horny, but we get laid. We can't help what we talk about. We just talk and you sing it out. Opera make you feel the pain too. We wake up, we're 16 years old. We look outside, the sky stays cold. See, there's pain in my heart. And every day I wake up and it's damaged. But opera, you sing it out loud. Get stabbed in the back, you seem to manage. Everybody thinks that opera and rap are two completely different things. But it's just talking for us. And for you, it's just the way that you sing. And everybody knows how we do it, Holmes. Because the sky...
Fantastic. Thank you, Joey. Now, good, it's going very well. Don't go away. We're going to... yes, come in.
It's us.
Can I help you?
Vou seguir. mesmo com as nossas dores, mesmo com os nossos medos, com as nossas mágoas, perdas. Continuar leva a implicação disso, seja de formas dissociadas, associadas, outras. Há um trecho na obra do Rubem Alves, quando ele menciona diretamente isso. E o que fazer nessa continuidade? Se eu pudesse viver minha vida novamente, ele escreveu. Estou completando 70 anos. O tempo é curto. É preciso aprender a escrever haikais. É preciso dizer o essencial. Jorge Luiz Borges, creio, tinha cerca de 67 anos quando escreveu o seguinte. Um homem se propõe à tarefa de esboçar o mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de balas, de naves, de ilhas, de peixes, de habitações, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, ele descobre que esse paciente labiríntico de linhas traçadas, ali está a imagem do seu rosto. E aí ele prossegue. Faço minhas estas palavras de Borges. Eu falo de crianças, eu falo de brinquedos, de árvores, velhos, amantes, quadros, escolas, crepúsculos, sonatas, rios, florestas, filhos, túmulos. Mas não se deixe enganar. Essas entidades, todas elas, traçam as linhas do meu rosto. Tudo o que eu escrevo é sempre uma meditação sobre mim mesmo. Rubem Alves nos coloca diante, então, da questão do continuar. Continuar significa traçar essas linhas que perfazem o que nós somos. É preciso, então, ter cuidado. Se traçarmos elementos que só causam dor, perdas, que só causam decepções conosco, em nós, ao invés de por escolha, por opção, por discernimento, escolhermos elementos que vão nos levar para onde de fato existe isso que tem a ver conosco. Mas até que ponto podemos fazer isso? Até que ponto isso está conosco? Até que ponto podemos decidir isso? Provavelmente muito podemos fazer. Ele, numa parte avançada deste mesmo texto, ele nos diz: o sagrado aparecia. Lembrem que Rubem Alves tem uma relação com Deus que se aproxima muito de Spinoza, não é? Então ele coloca: o sagrado aparecia, não tinha nome. Aparecia no capim, nos pássaros, nos riachos, na chuva. O sagrado aparecia nas árvores, nas nuvens, nos animais. Isso me dava alegria. Como no paraíso. No paraíso não havia templos. Deus andava pelo jardim, extasiado, dizendo: como é belo, como é belo. A beleza é a face visível de Deus. Menino, o mundo me era divino e sem deuses. Talvez seja essa a razão porque Jesus disse que era preciso que nos tornássemos crianças de novo, para ver o paraíso espalhado aqui pela terra.